DW Noticiário.
Boa noite, hoje é domingo, 24 de março de 2013. Está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias. O grupo rebelde CLK quer organizar uma gestão de transição até às eleições democráticas na República Centro-Africana. A informação é da Agência de Notícias Lusa. Fontes oficiais informaram hoje que a capital do país, Bangui, foi tomada pelos rebeldes e que o presidente François Bozizé fugiu para a República Democrática do Congo. Durante o dia, registaram-se pilhagens e confrontos na capital. Pelo menos 6 soldados sul-africanos terão sido mortos a tiros. O Palácio Presidencial foi um dos edifícios atacados. Perante os avanços recentes, a França já reforçou o seu contingente militar destacado no país. A coligação rebelde retomou as hostilidades depois de ter expirado um ultimato apresentado ao regime em que exigia o respeito dos acordos de Libreville, estabelecidos em janeiro, a libertação dos prisioneiros e a partida de tropas estrangeiras. O grupo reclama também a integração dos seus combatentes no exército, o que não consta dos acordos de paz. A Al-Qaeda escolheu o argelino Jamel Okacha para liderar a organização no Maghreb Islâmico, depois de o anterior líder Abu Zaid ter sido morto pelas tropas francesas no Mali. A nomeação do argelino terá ainda de ser aprovada numa reunião da liderança do ACMI. Entretanto, a organização anunciou que matou um refém francês capturado no norte do Mali no final de 2011 e que outros se encontram em risco de vida devido à presença francesa no país. O governo da Guiné Equatorial anunciou hoje a dissolução do Parlamento e das autarquias, agendando as eleições gerais e municipais para o próximo dia 26 de maio. Durante o segundo Conselho de Ministros de 2013, que se realizou sexta-feira em Malabo, apresentou-se um projeto de lei pelo qual se dissolve a Câmara de Representantes do Povo e dos Municípios, convocando-se eleições gerais para a Câmara dos Deputados, Senado e Municipais, segundo uma nota do Gabinete de Imprensa do Governo. De acordo com o documento, o decreto sairá dentro de dias. O Exército Livre Sírio recusa reconhecer Ghassan Hitu, primeiro-ministro interino rebelde eleito na passada segunda-feira. A informação é da agência noticiosa France Presse, que cita um alto responsável da organização. Hitu foi eleito em Istambul com 35 votos de 49. Os críticos desta nomeação acusaram a Irmandade Muçulmana e as autoridades do Qatar de terem forçado a coligação nacional da oposição síria a avançar para este processo de eleição. Entretanto, a coligação rejeitou a demissão do líder do organismo, Ahmed Moaz Al-Hatib, pedindo ao responsável que regresse ao trabalho. O chefe da oposição síria tinha antes apresentado a demissão. No país, continuaram hoje os confrontos na fronteira com a Jordânia. Israel anunciou hoje que destruiu alvos dentro da Síria. O novo ministro da Defesa israelita, Moshe Ya'alon, prometeu antes responder imediatamente a qualquer disparo proveniente dos Montes Golã, acrescentando em comunicado que o regime de Damasco é responsável pela violação da soberania israelita. Soldados israelitas posicionados na parte dos Montes Golã, ocupada por Israel, abriram fogo contra uma posição militar síria depois dos disparos ouvidos em território sírio pela segunda vez em 24 horas. Depois de os Montes Golã terem sido atingidos por um obus disparado da Síria há 3 semanas, Israel reforçou a vigilância na fronteira. O secretário de Estado norte-americano advertiu hoje o primeiro-ministro iraquiano que os aviões com armas que viajam entre o Irão e a Síria através do espaço aéreo iraquiano contribuem para manter o regime de Damasco no poder. John Kerry falava a jornalistas depois de um encontro com Nouri al-Maliki em Bagdad. Os Estados Unidos têm vindo a apelar ao Iraque para controlar o carregamento de aviões provenientes do Irão e com destino à Síria, que sobrevoam o espaço aéreo iraquiano, uma vez que suspeitam do transporte de equipamentos militares para o regime de Damasco. O antigo presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, pôs hoje fim a 4 anos de exílio, regressando ao seu país e desafiando os talibãs para que o ameaçaram de morte caso voltasse. Musharraf disse que regressa para salvar o Paquistão, apresentando-se como alternativa aos partidos nas eleições gerais de 11 de maio. O ministro das Finanças alemão alertou hoje que, ainda que Chipre chegue finalmente a um acordo para o resgate, espera um duro caminho pela frente. Em declarações ao semanário Welt am Sonntag, Wolfgang Schäuble recordou que Chipre, que não tem praticamente acesso aos mercados financeiros desde o outono de 2011, a sua dívida pública está classificada na categoria lixo e os seus bancos estão, na prática, insolventes. A reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro para tentar delinear um plano de resgate para o país realiza-se hoje em Bruxelas. Entretanto, Nicósia já limitou os levantamentos de dinheiro a 100 euros diários em dois dos seus maiores bancos. Passamos ao desporto. O alemão Sebastian Vettel assumiu hoje a liderança do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prémio da Malásia à frente do seu companheiro de equipa, Mark Webber, e do britânico Lewis Hamilton. E no futebol, Moçambique empatou 0-0 com a Guiné-Conakry em jogo de apuramento para o Mundial de 2014 e Cabo Verde perdeu contra a Guiné Equatorial por 4-3. Foram as notícias, fica agora com Juventude em Foco e a seguir o Learning by Ear, aprender de ouvido, com o oitavo episódio da radionovela sobre mães solteiras em África. Se entretanto quiser comentar estes outros assuntos, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049 17581982 73. Até já.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, já está a começar mais um Juventude em Foco com uma proposta de viagem para o continente africano. Sabes para onde é que vamos, Daniel?
Olá, sim, Francisca. Vamos até a África do Sul, mais concretamente para Woodstock.
Woodstock? Acho que estás perdido, Daniel. O Woodstock foi um festival mítico de música que aconteceu em 1969 nos Estados Unidos da América.
Não, não é nada disso. Woodstock é o nome de um bairro na cidade do Cabo, na África do Sul. Antes era uma zona industrial, mas à medida que as fábricas foram fechando, associou-se ao crime, aos gangues e às drogas. Mas a zona hoje está-se a renovar. Esta mudança colorida do bairro deve-se ao jovem artista que está a pintar cada parede do bairro. Vamos até lá?
Estou no passeio em frente a um grande elefante verde. Mora na parede de uma casa no bairro de Woodstock, na cidade do Cabo, e provoca admiração a quem o observa.
Isto era um museu?
Não, é só um edifício.
Mas é lindo e deslumbrante.
A admirar o elefante está também um grupo de amantes de arte. Alguns moradores, outros turistas, estão aqui para admirar os outros animais, anjos, retratos e poemas que estão pintados nas paredes do Woodstock.
A nossa guia turística, Juma Macuela, leva-nos pela rua. À nossa frente está um mural preto, dourado e roxo, gigante com a frase "Acorda para o Sol". Apenas se olhar com atenção, se irá perceber a assinatura do artista, Freddy Sam.
My name is Ricky Lee Gordon.
O meu nome é Ricky Lee Gordon, também conhecido por Freddy Sam. Freddy Sam são os nomes dos meus dois avós juntos. É o nome que adotei como artista e como desenhador. Acima de tudo, sou um ativista artístico, um pintor e artista por paixão, um curador e um organizador de eventos.
Quando criança, Freddy Sam achava a arte aborrecida. Mas quando fez 16 anos, descobriu o grafite e a perspectiva mudou.
Graffiti art was what caught my eye.
A arte do grafite foi o que me cativou, com todas as cores vivas. E então decidi aprender mais sobre isso e tornei-me muito interessado nessa forma artística, que me levou a muitos outros interesses em arte, desde a ilustração ao design.
Depois de alguns anos como artista de graffiti, Freddy Sam tornou-se pintor de murais. Através do mural, ele poderia contar uma história e qualquer pessoa poderia vê-la.
É uma experiência muito mais completa se conseguires criar arte num espaço público. É um presente teu para o espaço e para o ambiente e nunca sabes o que pode acontecer. Podes mudar o dia de alguém, a vida de alguém. Tem um impacto e eu tenho experienciado isso nas ruas e adoro quando acontece.
Nos últimos 3 anos e meio, Woodstock e as suas paredes têm sido a casa de Freddy Sam. Os murais pintados adicionaram uma vibração positiva à área.
Para Freddy Sam, os murais ajudaram a dar leveza ao bairro.
Mudou o ambiente e as crianças estão agora a brincar na rua diariamente. Então, se as crianças estão felizes, irão passar mais tempo a brincar na rua. E assim, também a comunidade fica feliz porque passa mais tempo em espaços públicos. As pessoas sentem-se seguras aqui. Não estão a deixar os gangues ou as drogas ocuparem um espaço físico e visual porque o ambiente está cada vez mais bonito aqui.
Os murais foram uma forma de Freddy Sam trazer mais pessoas fora do bairro a esta zona da cidade. Mas não é só para o artista que o bairro ganha o encanto. Outros querem conhecê-lo e apreciar os seus muros e neles encontrar um refúgio.
Mas já lá vamos, Daniel. Vamos regressar primeiro à Alemanha para conhecermos uma das músicas que está no top alemão desta semana. I had a way then, losing it all on my own. A música chama-se Lights, em português quer dizer luzes, e é da cantora inglesa Ellie Goulding.
Bom, e depois de sabermos as preferências musicais dos jovens alemães nesta semana, vamos voltar diretamente para a África do Sul e conhecer a perspectiva de outros jovens acerca do renovado bairro de Woodstock e da arte pintada nas suas paredes.
Vamos conhecer a história de uma moradora da cidade do Cabo que nunca tinha conhecido o bairro.
My name is Fiona.
O meu nome é Fiona. Nasci e cresci na cidade do Cabo.
Fiona veio visitar os murais. Ela diz que antes já tinha passado por eles de carro, mas esta é a primeira vez que parou a observar com cuidado as pinturas. Para ela, o facto de haver arte na rua disponível para qualquer um contemplar é muito importante.
Isto torna o bairro mais acessível porque a arte pública é para todos, ao contrário de uma galeria que tens que te deslocar lá para ver. Isto é um privilégio para toda a gente e acho que é ótimo.
Tal como Fiona, Freddy Sam, o artista responsável pelas pinturas dos murais, Freddy trouxe mais moradores da cidade a este bairro. Um programa de residência artística, a World of Art, a palavra da arte. Este programa viu 35 artistas de diferentes pontos do mundo a virem viver e trabalhar em Woodstock. Freddy Sam diz que é uma troca dupla.
Nós apresentámo-los à comunidade e os artistas criaram laços com a comunidade e torna-se uma experiência de troca de culturas, porque, por norma, os artistas são mais sensíveis e mais receptivos a novas experiências e culturas. Então, é muito bom de assistir ao diálogo e à troca cultural que acaba por acontecer.
A acompanhar o percurso está Gamit Kerriam, que vive neste bairro há 34 anos. Para ele, os murais desempenham uma função essencial na vida das crianças de Woodstock.
Não há futuro para estas crianças. Eles não sabem que caminho dar às suas vidas. Então agora a pintura tornou-se parte da vida deles e começam a perceber que com as suas mãos podem criar algo.
Mas o bairro está a mudar em outras direções também. Umas ruas de distância, com casas improvisadas, está um centro comercial onde se pode comprar malas de pele artesanais ou bicicletas personalizadas. O caminho da mudança foi iniciado pelo mural pintado por Freddy Sam para uma senhora que morava numa das casas do bairro já há quase 90 anos. No mural pode ler-se: há 87 anos a morar nesta casa, meu lar, meu coração. O guia turístico explica que talvez ela tenha de abandonar a casa.
Ela está a ser forçada a abandonar a casa. Sempre que passamos aqui, ela está a chorar. Não quer sair daqui.
A mudança do espaço urbano levanta questões e Freddy Sam inicialmente bateu-se com elas, mas já chegou a uma conclusão.
É um facto triste. Eu estou incluído. Sou uma parte disso, mas as transformações do espaço urbano não vão diminuir a minha empatia pela comunidade que está à minha volta. Eu desempenho um papel também nestas mudanças.
Freddy Sam relembra o seu comprometimento com a comunidade, mas também o seu papel como ativista artístico, que acredita que a arte pode ser usada como uma ferramenta de mudança social, não só em Woodstock, como no mundo todo.
E finalizamos com esta mensagem: a capacidade de diálogo que as paredes e a arte urbana conseguem transmitir provam a capacidade de mudança e transformação de um bairro que começou a viver em comunidade e fora das paredes de casa.
Mas antes de finalizarmos o programa de hoje, voltemos à Alemanha e à música de preferência dos jovens alemães. E em primeiro lugar esta semana está o projeto musical britânico Passenger, com o tema Let Her Go, que em português significa Deixa Ir.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Espero que tenham gostado do programa de hoje e que voltem na semana que vem.
Já sabem, sempre com novidades e novas coisas para descobrir.
Até lá, tschüss!
Tschüss!
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you love
to do my DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao oitavo episódio da radionovela intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Ao longo destes 10 episódios, observamos o desenvolvimento de crianças pequenas e vemos como mães solteiras podem ajudar os seus filhos a crescerem mental e emocionalmente fortes. No capítulo anterior, Esther e os avós encontraram o filho de Cassandra, Bruno, numa rua da capital à procura de comida no contentor de lixo. Bruno tinha fugido de casa porque a sua mãe o tratava mal. Neste episódio, intitulado Nunca Digas Nunca, Cassandra, que continua sem saber onde está o seu filho, dirige-se à casa dos seus senhorios.
Cassandra, entra! A porta está aberta!
Obrigada, Sr. Telmo.
Como vai o trabalho?
Mais ou menos, Sr. Telmo. Queria pedir desculpas por ainda não ter pago a renda do meu quarto. Nos próximos dias já lhe posso pagar.
Não há problema. Senta-te.
Obrigada.
Da última vez que falamos, disseste-me que estavas a pensar em retornar às aulas.
Sim. Essa é uma das razões porque ainda não lhe pude pagar o aluguer deste mês.
Eu compreendo. Não te preocupes.
Obrigada, Sr. Telmo. Quando a senhora Belmira me disse que o senhor queria falar comigo, pensei que fosse sobre isso.
E achas que eu só me preocupo com as rendas?
Não, não, não. Não foi isso que eu quis dizer, Sr. Telmo.
Mas então, já tens alguma novidade do Bruno?
Nada, Sr. Telmo. Estou tão arrependida da forma como tratei o meu filho. Parece que tudo o que fiz, fiz mal. Sempre pensei que devia ser severa e sempre tratei o Bruno assim. Sim, porque a minha mãe também sempre me tratou assim. E às vezes não sabia como fazer as coisas de outra forma.
Mas agora sabes que o que fizeste não estava certo. E isso é o mais importante.
Sim.
Esther!
Ah, senhora Belmira, boa tarde.
Boa tarde, Cassandra.
Onde está a Esther?
Está colada ao telemóvel. Anda cá, meu menino.
Mamãe, mamãe.
Bruno, meu filho, meu filho. Oh, meu Deus. Ela desmaiou.
Mamã.
Traz um copo com água. Delmira, rápido.
Oh, meu Deus. Oh.
Cassandra.
Ai. A surpresa foi grande demais para Cassandra. Mais tarde, nesse dia, o seu irmão mais novo, Jonas e os amigos, já estão alegres quando saem do bar onde se costuma encontrar. Beberam um bocado de álcool e agora já se sentem preparados para assaltar a casa do Sr. Cândido, o homem mais rico das redondezas.
Não gosto nada daquele bar, especialmente quando está lá o teu vizinho, aquele bêbado do Manu.
Ai, mas não sei porquê, mas hoje ele até nem bebeu tanto como de costume. Passou a maior parte do tempo a olhar para nós.
Esqueçam aquele bêbado e passem-me fósforo. Aqui o tem, senhor.
Ei, o que é que fizeste ao charro? Que charro?
Para com a brincadeira e passa aí, pá.
Estás parvo, Jonas. Daqui a um minuto vamos entrar em casa do senhor mais rico da cidade.
Está bem, está bem.
Então passa-me a mim.
Está bem. Então vamos sentar-nos. Não está aqui ninguém.
Carlos, não entendo porque é que o teu cão está sempre a seguir-nos. Sobretudo em situações críticas, pá.
Outra vez o cão.
Queres uma pedra?
Dá-me uma. Aprende depressa.
Até fugiu antes de lhe atirar a pedra.
Dê-me-lhe uma outra vez. Sim. Carlos, é a tua vez.
Por mim, podemos ficar aqui com o charro e pela meia-noite saltamos o muro.
Ei, pessoal, vamos nos concentrar. Então, temos tudo? Alguém se lembrou da carne e do veneno?
Não te preocupes. Já enterrei tudo perto da casa do senhor Rico.
Porquê que fizeste isso? Porquê que não trouxeste tudo contigo?
Porque estamos a falar de carne envenenada, né? Foi a melhor solução. Quando lá chegarmos, desenterramos a carne e atiramos-la ao cão do homem.
Tens razão.
Não devemos andar com coisas dessas atrás de nós.
Um pouco mais tarde, Manu chega a casa. Esta noite não bebeu demais. Quando se aproxima da porta, já está cansado. Veio depressa por causa da chuva. Enquanto procura as chaves, o Sr. Telmo vem cumprimentá-lo.
Ah, Sr. Telmo, não o vi chegar. Boa noite.
Boa noite, Manu. Hoje chegaste cedo à casa.
É verdade.
Está tudo bem?
Sim. Por que é que pergunta, Sr. Telmo?
É estranho não ouvir a tua voz no escuro, como acontece normalmente.
Oh, Sr. Telmo, sabe, decidi que já bebi o suficiente. E quando se decide mudar alguma coisa, nada nos impede.
Tens razão, Manu. Muitas pessoas sofrem porque não entendem isso.
É verdade. Mas para mim a decisão está tomada.
Parece que as minhas preces estão a dar frutos.
Ei, obrigado por rezar por mim, Sr. Telmo.
Fico contente por ajudar.
Olha, apercebi-me de que me tinha tornado num mau exemplo, sobretudo para os adolescentes. Foi por isso que decidi beber menos.
Beber menos? Por que não deixas completamente?
Ah, eu vou deixar um dia. Em breve.
É bom saber isso, Manu. O mais importante é que já estás a pensar em deixar de beber.
É verdade.
Olha, viste a Cassandra hoje?
Não. O filho dela voltou a desaparecer?
Não.
A luz dela está apagada.
É. Eu aconselhei a descansar um pouco. Se calhar até já está a dormir.
Ah, entendo.
E tu também devias descansar, Manu.
É o que eu vou fazer, Sr. Telmo. Ah, vê. Até já encontrei as minhas chaves.
Oh, então boa noite.
Boa noite, Sr. Telmo.
Manu vai diretamente para a cama. A noite está calma apesar da chuva. Contudo, há algo a desinquietar a vizinhança.
Os três rapazes estão perante a casa do Sr. Cândido, estupefactos com o que acabou de se passar mesmo à sua frente.
Parem, cacão! Parem, cacão!
O quê?
Está calado! Oh, não! O cão fugiu com a carne envenenada.
Mas tu disseste que a tinhas enterrado.
Eu enterrei. Mas como tu viste, o cão desenterrou-a e agora fugiu com ela.
E agora, o que é que fazemos?
Opa.
Já não temos mais veneno para o cão do homem.
Esquece a entrada da frente. Vamos pelas traseiras.
Yeah, vamos.
E é assim que termina o 8º episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada Filho Perdido, Mães Solteiras em África. Será que com tantos cães a ladrar o Sr. Cândido ainda estará a dormir? O que irá acontecer à sua família? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bayer? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, traço Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
Contamos sempre com os seus comentários, que nos podem enviar não só por carta, como também por mail para afriportug@dw.de ou então no Facebook. E nós recebemos um SMS do ouvinte Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que entretanto já deve ser conhecido entre os nossos ouvintes, tanto como é aqui na redação. E hoje Lafo Baldé diz que pensa que o presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, fez bem em fugir para o Congo antes que seja preso. Bem, preso ou morto. Lembro que fontes oficiais informaram hoje que a capital do país, Bangui, foi tomada pelos rebeldes e que, tal como escreveu Lafo Baldé, o presidente François Bozizé fugiu para a República Democrática do Congo. Durante o dia, registaram-se ainda pilhagens e confrontos na capital. Pelo menos 6 soldados sul-africanos terão sido mortos a tiros e o palácio presidencial foi atacado. Entretanto, a França já reforçou o seu contingente militar destacado no país. Segundo a imprensa internacional, a primeira equipa com 200 soldados chegou ontem a Bangui e os restantes 150 elementos provenientes de Libreville, Gabão, chegaram hoje. Atualmente estão cerca de 600 efetivos militares franceses na República Centro-Africana. A presença de tropas francesas em África tem tido, de facto, as mais diversas consequências e reações. Ivo Salvador, de Bissau, também ouvinte assíduo, escreve-nos que é urgente que o Mali volte à normalidade o mais depressa possível e que a França retire as suas forças militares, diz Ivo Salvador, de Bissau. De facto, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, a ACMI, anunciou que matou um refém francês capturado no norte do Mali no final de 2011 e que outros se encontram em risco de vida devido à presença francesa no país. E um outro tema, agora do desporto, Tuvan Gipano, de Maputo, escreveu-nos a dizer que é de lamentar o resultado obtido pelos Mambas. A seleção moçambicana jogou hoje contra a Guiné-Conakry e empatou sem que houvesse golos durante a partida. Tuvan Gipano diz que ainda que, portanto, Moçambique está fora do Mundial por culpa própria, sendo que, segundo este ouvinte, urge tomar novas medidas para que essas vergonhas não afetem a seleção. Aproveito para dar ainda os outros resultados de hoje. Tanzânia 3, Marrocos 1, Etiópia 1, Botsuana 0, Lesoto 1, Zâmbia 1, Ruanda 1, Mali 2, República Democrática do Congo 0, Líbia 0, Libéria 2, Uganda 0 e Gana 4, Sudão 0. Aliás, nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã voltaremos às 5h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.